UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado no programa Conexões, comigo Elias Santos. Nós vamos juntos até o meio-dia, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio, tá bom? Infelizmente, a homofobia ainda é uma realidade, não diria só no nosso país não, gente. É na nossa sociedade, no nosso mundo. Uma pesquisa realizada aqui pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o NU, da Universidade Federal de Minas Gerais, busca conhecer os mecanismos que estão por trás do preconceito. E para isso, são analisados relatos de jovens homossexuais e observadas as rotinas de escolas públicas. Para saber mais detalhes sobre esse estudo, nós conversamos agora com o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Marco Aurélio Máximo Prado, que faz parte do Núcleo. Bom, antes de tudo, professor Marco Aurélio Máximo Prado, muito obrigado pela presença aqui conosco e um bom dia, professor.
Obrigado a você e bom dia, Elias.
Bom, professor, conta pra gente primeiro como é que nasce, né, essa pesquisa. Por que trabalhar com jovens em escolas públicas, hein, professor?
Olha, a gente vem trabalhando pelo NU com formação de professores da rede pública para combate à homofobia nas escolas, dado que tem uma série de pesquisas nacionais que indicam que há muita homofobia na escola, né? E que a escola tem sido um ambiente para a comunidade LGBT ainda inóspito, né? Então a gente resolveu pensar um pouco sobre esse conceito de homofobia, buscando entender tanto como é que nas relações familiares, não é, aparece preconceito e como, o que as pessoas têm feito com isso, e nas escolas. Na verdade, a nossa tentativa é buscar explicar.
Sim.
Que esses atos de violência que, por exemplo, você vê na mídia, né, a lâmpada na cara de um cidadão em São Paulo, que é de atos de violência física, eles não estão desconectados de determinadas cenas de humilhação que não necessariamente são físicas, mas que são cotidianas entre famílias, com filhos ou filhas homossexuais e a escola. Então, o que a gente fez? A gente coletou depoimentos de jovens que revelam para sua família que são gays ou lésbicas.
Sim.
Não é? Para saber como é que...
Como é que é a reação?
Não,
né?
Ou que não revelam, mas que vivem essa tensão que a gente vê ali. Né, que usa-se a expressão sair do armário, né,
isso.
Dá visibilidade à sua orientação sexual. E, ao mesmo tempo, a gente começou a investigar algumas escolas, não é, escolas que a gente já tem trabalhado com os professores, pensando o que é que o professor faz, o professor que passa por esse curso com a gente, quer dizer, o que é que ele faz de diferente na escola para tentar pensar e combater o preconceito.
Sim.
Então, essa primeira parte a gente já terminou e foi interessante porque tem toda uma discussão no próprio ativismo LGBT de que as pessoas deveriam sair do armário, né? Tem uma oposição assim, forte.
Isso, exatamente. Sair do
armário. E a gente foi vendo que não necessariamente a saída do armário ou essa visibilidade, no caso de alguns jovens para as famílias, é seguro.
Sim,
né? Quer dizer, às vezes o armário é muito mais um processo, vamos dizer assim, dinâmico, negociado, que envolve âmbitos distintos, né? A capacidade de contar para os seus amigos e criar uma certa força, uma rede de apoio.
Sim.
Antes de falar com as famílias. Então a gente foi vendo que esse tipo também de, vamos dizer assim, de proposição ativista não necessariamente dialoga com o cotidiano dos jovens, né? Que tem que fazer uma série de negociações nas suas famílias para pensar e viver a sua orientação sexual com alguma legitimidade.
Que, né, loucura, professor. Então, às vezes, para negociar, é bom negócio, às vezes, continuar a ficar no armário, não é, professor?
Uhum.
Que coisa.
Sem dúvida nenhuma, porque a gente viu casos, por exemplo, de filhos que revelam para seus pais e sofrem violência física.
Pois é.
Ou que sofrem um tipo de aconchego, vamos dizer assim, né, um pouco perverso, que é encaminhar para formas de tratamento.
Uhum.
Imediatamente.
Sim.
Sobretudo para psicólogos, psicoterapia e etc.
Como se fosse uma doença para curar, né, professor?
Exatamente, como se tivesse aí alguma coisa para resolver. Pais que se culpam.
Tá,
não é,
claro,
por
claro.
Esse suposto equívoco da sua educação. E, ao mesmo tempo, quer dizer, jovens que estão numa fase importante de experienciar a sexualidade, que estão buscando redes de apoio, né, e buscam, às vezes, o NU para isso também, para falar da sua experiência, uhum, e que acabam por estabelecendo um universo amplo de negociação que não é necessariamente sair ou ficar no armário.
Tá, tá.
Né, quer dizer, tem aí um espaço de negociação muito maior. Então, um pouco que a gente quer discutir, quer dizer, com essa pesquisa, é que até, quer dizer, o próprio conceito de homofobia, ele é pouco explicativo daquilo que a gente está chamando um sistema de humilhação, não é? Que vai desde as formas de xingamento, de piada, de repressão de pais, de formas de tratamento, até a violência física. Quer dizer, tentar entender isso como um sistema que cria legitimidade na cultura para que determinadas violências físicas sejam vistas como corretivos e não como violências propriamente dito, né?
Professor, nesse sistema todo, qual que é o papel do professor, né? Que vocês também estão trabalhando com eles, né? Como é que é, professor?
Olha, o papel do professor é muito importante, né? Quer dizer, primeiro que a gente está trabalhando com uma ideia de que a escola é uma instituição pública no sentido da constituição de parte de uma esfera pública, portanto, ela é passagem para a cidadania das pessoas, né? Então, esse lugar do professor é muito importante, e o que a gente tem visto é que os professores que estão conseguindo fazer coisas muito interessantes, eles ainda só conseguem restrito à sua sala de aula, à sua disciplina. Ou seja, a escola como instituição não necessariamente abarca essas mudanças que alguns professores estão levando. E esses professores também têm pago um preço caro. Quer dizer, a gente pôde acompanhar durante esses anos todos mais de 500 professores da rede pública de 6 municípios do estado de Minas e, quer dizer, assistir coisas difíceis, que é o professor se matricula no curso com a gente, fazer um curso que tem a palavra homofobia, já é motivo de chacota muitas vezes desse professor no conselho de curso da sua escola, entre seus colegas. Quer dizer, até, vamos dizer, a divulgação do curso
isso
nas escolas é difícil.
Difícil, professor. Uhum.
Então, quer dizer, o papel do professor é muito importante porque é ele, vamos dizer, uma figura de passagem para a vida pública dessas crianças e desses jovens, né? E a gente tem visto, assim, iniciativas muito boas, mas, de fato, que não conseguem, vamos dizer, atingir, mesclar um pouco com uma lógica institucional das escolas. Acabam sendo iniciativas individuais. Agora, daqui para frente, nossa preocupação é como começar a atingir os gestores das escolas.
É, porque sendo individual, um dia aquele professor sai da escola, um dia ele pode aposentar, então fica restrito. Exatamente. Professor, o cenário não é nada bom, não é, professor?
O cenário brasileiro hoje, eu acho que é um cenário, vamos dizer assim, não é bom, mas não é dos piores.
Tá, tá.
E ele é bastante paradoxal, eu acho, porque ao mesmo tempo que é um país que tem dados alarmantes de violência homofóbica, sobretudo de assassinatos, são dados difíceis de serem precisados.
Sim.
Porque eles são coletados por ONGs, eles não são coletados por nenhuma agência estatal e nem por alguma agência científica. Portanto, é mais fácil você saber quantas placas de carro foram roubadas na cidade do que quantos travestis ou quantos transexuais foram mortos no último ano. Ou seja, você não tem nenhum sistema ainda capaz, público, gerenciado pelo Estado, preocupado com isso. Então, obviamente que são dados que merecem cuidado, né? Eles não podem ser simplesmente alarmados por aí. Mas tudo indica que, de fato, são números de assassinatos da comunidade LGBT como expressão de um dos países com maior número de assassinatos nos últimos anos.
Okay.
Por outro lado, você está acompanhando a discussão no Congresso Nacional de temas vinculados a essa questão, que tem grande barreira das bancadas religiosas, sobretudo, e tem visto aí depoimentos alarmantes de deputados.
Pois é, professor.
E vereadores e etc.
Não dá pra gente escapar. Deputado Jair Bolsonaro, né, professor?
Não dá muito pra escapar, ainda que eu acho que a gente tem que, vamos dizer, levar a sério, mas não tão a sério.
Ah, é, professor?
Eu acho que ali tem também uma, vamos dizer assim, muito mais essa tentativa de criar alguns fatos pra sua autopromoção do que propriamente uma articulação política interna do Congresso capaz de barrar tudo que
tá
diz respeito a esse tema, entendeu? Lógico, tem alguns projetos de lei que estão tramitando há muitos anos e que não passam. Eles nunca chegaram à votação, na verdade, porque eles ficam presos nas comissões devidas, com pareceres e etc. Tem uma grande oposição a esse tema no Congresso, mas como você sabe, a articulação política dessas casas, quer dizer, ela também tem espaços, coligações que a gente não imagina, recebe pressões da sociedade civil e etc. Eu acho que tem uma coisa no Brasil interessante acontecendo, que é o Judiciário está muito à frente do Congresso Nacional no que diz respeito à criação e garantia de direitos da comunidade LGBT, quer dizer, direitos de igualdade, né? Não se trata de direitos especiais, de privilégios, é a garantia de equivalência de direitos aos grupos. Então o Judiciário está muito mais à frente, criando jurisprudências, não é? Sobre adoção, sobre... Sim. Herança, sobre transformação de nome social e etc. Setores do próprio governo estão muito mais à frente, como o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Educação, Secretaria Especial de Direitos Humanos, e o Congresso perdeu seu tempo de discussão desse tema. Quer dizer, está discutindo uma coisa que nem caberia mais discutir, porque as coisas já se ampliaram desse ponto de vista dos direitos, né? Então o Congresso está a reboque. E uma sociedade civil que tem também uma mobilização contraditória. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem uma grande pressão de movimentos por igualdade e direitos humanos, e são vários movimentos, não é só o LGBT, por outro lado você tem determinados representantes, como Jair Bolsonaro, tentando mobilizar, não é, as comunidades religiosas contra. Agora, o Brasil tem, quer dizer, eu não acho que isso é muito diferente de outros temas no Brasil, né? Tá. Se você pensar, por exemplo, o Estatuto Racial, passou por isso.
O, né? Aborto, o aborto.
O aborto, que é um tema que até hoje a gente está parado, não sei em que século, no Brasil. É. Não se discute o que efetivamente vem acontecendo com as mulheres. Não é?
Só aparece em época de eleição, né, professor?
Só. É. Essa última eleição para a presidência, eu acho que revelou um pouco... de que o conservadorismo brasileiro tem uma certa organização.
Isso, também, verdade, né? Verdade.
Ele
faz
não
está
disperso por aí como se imaginava. Ele também está bem organizado na cultura nacional. Agora, não é uma totalidade, é uma cultura cheia de fissuras, uhum. Essa, né? Então, vamos dizer assim, eu não estou totalmente pessimista, eu acho que essa articulação nova que esses deputados recém e senadores recém-ingressados nessa eleição conseguiram fazer, reativando a bancada mais articulada em torno de questões LGBT, está com força, não é? E conseguiu desengavetar a PL 122, que é um avanço já, porque ela já ia se perder aí, não teria mais esse projeto para ser discutido.
O que, né? Que é a PL 122,
professor? A PL 122 é um projeto de lei que criminaliza crimes homofóbicos no Brasil.
Tá.
Que é, de fato, uma urgência, né? E a mídia tem tido um papel aí também importante, ainda que muitas vezes seja reducionista na compreensão desses atos, eu, sim, acho que, no mínimo, ela tem dado visibilidade para coisas que ela não dava, né? Então, as pessoas estão assistindo, eu acho que a internet tem sido um outro instrumento importante de dar visibilidade, quer dizer, se você entrar aí nas redes sociais, você recebe o dia inteiro denúncias, não é? Gravadas, porque... Estamos num momento que é muito fácil gravar tudo,
né? Isso, exatamente.
Tudo. Uhum. Então você recebe, teve esse menino aí que agora foi, apanhou em Alagoas, dentro da escola, dos amigos.
Sim.
Tudo filmado, quer dizer, o assassinato da Priscila aqui, da travesti aqui na Afonso Pena.
Sim, sim.
Em Belo Horizonte, também tudo filmado. Quer dizer, eu acho que isso também ajuda um pouco aí criando um debate público, né, em torno dessas questões.
Isso, fugindo da homofobia, mas, por exemplo, aquele, o estilista famoso, estilista internacional, que, né, mostrou em preconceito dentro de um restaurante com relação aos, uhum, judeus, né, professor? Uhum. Então, isso filmado, gravado, exato, e colocado no ar.